Muito bem, você que se liga na programação da Rádio Planetário, o programa Rumo ao Campo, nós estamos recebendo, conversamos nesse momento com Darlan Pagliarini, ele que é secretário executivo do Sindilat RS. E vai nos falar sobre laticínios, o mercado leite e seus derivados. Põe um apanhado aí como é que está o momento, né? O que que essa, se a seca, se a chuvarada aí também impacta e o quanto impacta nesse setor. Mais uma vez, bem-vindo à nossa programação.
Eu que agradeço o espaço na Rádio Planetário, né? É uma satisfação falar com o amigo aí. Na verdade, o mercado lácteo esse ano de 2025 está um pouco diferente dos anos anteriores, né? Normalmente, nessa época de inverno, nós tínhamos uma elevação significativa na questão do preço do leite, e estamos numa estabilidade que ela vem já de 2 anos para cá, contrariando um pouco o histórico, né, dos últimos 5, 6 anos, mas ele vem também com uma estabilidade na questão dos custos de produção, o que acarreta numa boa rentabilidade ao produtor. Para a indústria, a gente está tendo alguma dificuldade aí nesse momento de repassar preço, então por isso também essa questão de estabilidade junto ao produtor. E a questão climática, esse ano de 2025, né, diferente do ano passado, que a gente teve a ocorrência da enchente, que acabou complicando bastante a questão da safra, e tivemos aí o mês de junho do ano passado sem sol, bem dizer, só com nublado e com chuvas. Então isso, perto do que foi o ano passado, esse ano está bem melhor em questão climática. Esse frio também ajuda, já que a gente tem gado basicamente de origem europeia, que gosta da temperatura mais fria, né? Então todas essas variáveis têm contribuído para um aumento de produção bem significativo em relação ao que nós tivemos no ano de 2024.
Muito bem. Quais são os principais, então? Dá para a gente elencar aqui, enumerar aqui, pessoas que trabalham nesse ramo aí, né? No laticínio, seja na indústria, seja, enfim, lá no campo, lá, né? Tirando leite da vaca, estão enfrentando hoje os maiores empecilhos, dá para se dizer assim, uns fatores, o clima, o senhor falou que está melhor esse ano, mas, enfim, sempre tem alguma coisa a melhorar, né?
Exato, nós temos uma concorrência muito forte dos produtos importados, isso acaba atrapalhando um pouco a questão do nosso mercado, né? Mas, de outro lado, também o produtor acostumou já a essa concorrência que vem da Argentina e do Uruguai, se tornando também mais competitivo com relação a enfrentar essa concorrência, né? E do lado da indústria, também está tendo alguma dificuldade, já que a questão da renda do brasileiro acaba estando, não tem tido grandes aumentos. Isso também dificulta que a gente não consegue repassar preço ou aumento de custos na questão, principalmente do chinha e queijos. E outra, um pouco de preocupação, né, em termos de rentabilidade para o setor.
Falando em produtor, né? O que que hoje é mais caro hoje no custeio? Seria ração, pastagem, a própria veterinária que tem que ter uma manutenção sempre, né? Do gado, enfim, cuidar muito bem, algumas doenças, enfim.
É, nós temos na alimentação realmente a representação mais monetária mais alta, né, que acaba impactando diretamente nos custos de produção. Por isso que é importante a questão de nós termos tido uma boa safra de verão, no caso da produção leiteira, que acaba trabalhando com silagem, então aquela estiagem, bem dizer, não pegou para a silagem do milho. Isso acaba o produtor, então, tendo esse estoque de comida e produzindo a carne, de lado também agricultor. Então, a gente está num cenário, eu diria assim, positivo nesse sentido. Claro que a gente está falando de produtores que estão com uma média de produtividade acima de 500 a 1.000 litros dia, né? Aquele menor, temos muitos produtores ainda na faixa de 200 litros de leite por dia, ou menos ainda, né? Mesmo que o preço esteja positivo, mas ele acaba, como ele não tem são.
Bom, então o senhor vinha falando aí sobre, né? Eu perguntei algumas dificuldades que do custeio, na verdade, né? O senhor vinha dizendo que a alimentação, né, é ainda um grande calcanhar de Aquiles, dá para se dizer assim, para o produtor, né? E aí o senhor vinha falando, gostaria que o senhor discorresse novamente, tivemos um probleminha com a internet, mas o senhor pode continuar dali.
É, exatamente. A questão da alimentação, ele é um fator predominante na lucratividade da atividade, porque ele acaba sendo produtor tendo alimentação própria, né, na sua propriedade, é bem mais em conta do que ele precisar comprar isso de terceiros. E nós tivemos aí um período de 2024, né, principalmente para silagem do milho, que não precisou fazer a terminação dele, como na questão de grãos, que acabou sendo afetado com a questão da estiagem. Então, para atividade leiteira, ele tem sido perfeito, sendo 2024 e 2025, né? E na atividade da indústria, a gente está tendo alguma dificuldade que não consegue repor algumas margens, justamente pelo pouco poder aquisitivo do consumidor, né? Acaba, nesse lado, sendo positivo ao consumidor, que não tem reajuste dos preços, mas, do outro lado, um pouco preocupante, porque acaba as margens estando bastante ajustadas. Então, com isso, também desperta a questão da importância da competitividade, do aumento de produção por animal, da melhoria, da parte da genética, que é fundamental para que, nós efetivamente, possamos ganhar em escala, tanto o produtor quanto a indústria também, na questão da fabricação dos seus derivados.
Muito bem. E esse custeio, ele oscila muito, por exemplo, os aumentos, enfim, né, no custeio da alimentação, e o preço acompanha, o preço do produtor, depois dos produtos também a indústria consegue acompanhar ou a indústria tenta minimizar? Como é que é feita essa interligação entre indústria e produtor para que o consumidor final também não seja atingido? Porque quem paga, na verdade, mais é o consumidor final que acaba sofrendo as consequências, como o senhor já falou ali, né? O consumidor final hoje, com, né, a desvalorização aí da nossa moeda, enfim, acaba, né, tendo poder de compra menor ainda, né? E é com alguns produtos, né, derivados do leite, como queijo, acabam subindo, leite em pó e outros aí acabam o pessoal deixando um pouco de lado, né?
Nós temos essa dificuldade, né, de algumas classes sociais ter, às vezes, essa questão do acesso, né? Por isso que a questão sempre acaba sendo balizado a questão dos preços dos derivados muito pela questão dos produtos que são de consumo popular. Então, com isso, tendo uma retenção de compra, é a lei de oferta e mercado, acaba tendo uma reposição de preço para baixo para poder girar esse produto e, consequentemente, tendo uma diminuição também de margem, tanto de produtor quanto da indústria. Mas esse faz parte também do processo de indústria e de comercialização, que tem períodos mais positivos, onde você tenha uma margem mais positiva, tem períodos onde a margem acaba ficando ajustada, mas no decorrer do ano, que é o que efetivamente a gente acaba fazendo a medição dos últimos 12 meses, sempre, né, ele tem sido um saldo razoável até da atividade, justamente porque os principais insumos, que é milho e soja, também estão com preço bastante estável. Isso também ajuda nessa questão de enfrentamento de preços um pouco menores.
Muito bem. Aí você falou para a gente também, antes da gente começar a entrevista, um evento aí, né, do Sindilat vai participar também na cidade de Juí. Fale para a gente, então, nesse sábado, né, dia 12.
Isso, nós temos um evento até dia 12 de julho, é uma data importante para a atividade leiteira, é o Dia Nacional do Produtor de Leite. Então, nesse dia, nós estaremos organizando, junto com Senar, Sebrae, Emater, Prefeitura Municipal de Juiz, uma palestra com o Walter Galan, que é o CEO do Milk Point, né, que acaba sendo bastante referendado ou consultado pela questão de perspectiva de mercado, né? Então, ele vai fazer essa apresentação. Nós teremos também a participação do próprio secretário da Agricultura, Edvilson Brum, também falando das políticas públicas do governo do estado para o setor do leite. E após essas duas palestras, nós vamos ter uma mesa redonda com as principais lideranças lideranças do Estado, discutindo um pouco a cadeia produtiva do leite, colocando suas visões com relação ao momento atual e dialogando também com o público, né, com relação a dúvidas que o público tenha, quais as perspectivas que a gente possa ter aí para esse segundo semestre de 2025, que ele se inicia aí bastante desafiador, como foi também o primeiro semestre de 2025.
Desafiador em que sentido o senhor fala agora que tocou no assunto aí? Por que foi desafiador e o que, que será mais desafiador agora? Falando do primeiro semestre, o que, que foi os desafios, os maiores desafios e quais são os desafios aí agora para o próximo semestre que se iniciou agora?
É, nós tivemos como um grande desafio o primeiro semestre, né? Porque nós vimos até de uma questão climática bastante complicada, então isso era desafiador no sentido de que se pudesse recuperar a produtividade perdida no ano anterior. E o que nós esperamos até do segundo semestre de 2025 são também preços estáveis, né? A gente não enxerga possibilidades de grandes reajustes de preço, então vai ser necessário ter uma competitividade cada vez maior para que a gente possa manter esses preços ao consumidor, bem como os preços ao produtor. Então é mais do que importante esse aspecto de conscientização de que temos que ganhar em escala, tanto na porteira para dentro, como também na parte das indústrias, para esse enfrentamento desse momento, já que também a gente trabalha com taxas de juros mais altas, isso também inibe um pouco os investimentos, acaba tendo um pouco de dificuldade na questão até dos investimentos que algumas propriedades rurais e algumas indústrias tinham programado para o segundo semestre, não contando com essa taxa de juros mais alta, mas enfim, são essas as perspectivas desse mercado de 2025.
É isso aí, a gente torce para que todos os mercados, né, se estabilizem, né, dê tudo certo, vocês também desejamos sucesso aí, né, para a nossa cadeira inteira do Rio Grande do Sul, vocês como sindicato fazem a parte de vocês também, estão sempre aí, né, empenhados em defender as causas dos produtores, né, a gente fala aqui no caso do produtor do leite, também das indústrias, enfim, e que a gente continue consumindo, né, produtos de alta qualidade nas nossas mesas aí diariamente. Muito obrigado pela sua participação, alguma consideração final que o senhor queira fazer, fique à vontade.
Não, eu agradeço aí mais esse espaço, realmente é importante esse diálogo aí com os seus ouvintes, né, no sentido de trazer essas atualizações num setor tão importante que é a cadeia produtiva do leite. Muito obrigado e um bom dia para vocês aí.